Vídeo anual, resultados de 2023 da Prio, antigamente chamada PetroRio, empresa do setor de petróleo, né? E é uma empresa que tem tido resultados extraordinários nos últimos anos. Qual que é o modelo de negócios da Prio, né? É muito diferente de uma Petrobras, que é uma empresa aí consolidada há muito tempo, uma mega empresa, né? É uma empresa que tem como característica fazer turnaround de ativos, né? Revitalizações. Um paralelo que eu posso fazer com uma empresa talvez mais conhecida do setor de energia elétrica, que é a Equatorial. Ela tem essa mesma pegada de pegar a Equatorial, compra lá distribuidoras que são ruins, né? Que não são ineficientes, compra por um preço bem interessante, né? Você está comprando um ativo ruim e transforma aquilo num ativo muito eficiente e num curto espaço de tempo. E aí isso gera muito retorno. Então a Prio, ela faz uma coisa muito parecida no setor de petróleo. Tanto que volta e meia a gente vê ela comprando algum campo, né? Da Petrobras, por exemplo, que para a Petrobras aquilo não tem mais resto, né? Já não funciona para o case dela. E só que aí a Prio compra, revitaliza, transforma e aquilo passa a render muito, né? E geralmente ela vai comprar esses ativos a preço de xepa, né? Então, e a gente vai ver nos números aí, nos últimos anos, como que isso está se traduzindo em resultados, em números. Se a estratégia está dando certo ou não. Mas acho que para quem minimamente acompanha, a resposta é muito clara, né? Aqui tem alguns destaques. Eu vou pular, porque aqui são frases soltas. Vamos ver melhor aqui quando tem com gráficos, né? Primeira coisa aqui é a capacidade de produção da empresa. Desde 2020, né? Nos últimos 3 anos. Olha como a empresa aumentou de forma absurda a sua produção de lá para cá, né? Até 22 foi um aumento suave e aí depois começaram os saltos, que é quando esses projetos de revitalização começam a surtir efeito. Então a gente vê que ela já tinha aqui desde 2020 polvo e tubarão martelo, que ela fez um cluster aqui, né? Juntou esses dois campos para ganhar eficiência. Tinha um pouquinho de manati, que é outra pegada aqui, né? Sempre teve uma participação pequena, né? Até já vendeu, né? E o frade. Ela não tinha o Albacora Leste, que isso é uma aquisição que ela fez no ano passado, né? Em 2023. Então a gente vê esse processo de revitalização que passa um ano, dois, começa a dar o resultado. Aí aumentou a produção, que era na casa dos 30 para 40. Aí de repente no início de 2023 já sobe para 60. Até porque teve a questão da Albacora Leste. E esses projetos todos, eles continuam aumentando a sua produção com o tempo, né? Junto com a Albacora Leste. Que a gente vê aqui, ó. Chegou no fim do ano com 100, a produção de 100, eu nunca gravo esse valor, né, que significa não sei, vou falar besteira aqui, mas na casa dos 100 aqui de produção diária, né, de barris de óleo, não sei qual é a unidade. Então, desde a compra do Albacora Leste, isso já quase que dobrou, né, a produção. Então, e dá para ver que nos outros também, né, principalmente em frade, otimizou muito aqui a capacidade de produção em 2023 de algo que ela começou a fazer ali atrás. Então isso aqui vai quebrar qualquer recorde de número, né? Mesmo você tendo queda no preço do petróleo. Porque esse tipo de empresa ligada a commodities, elas obedecem muito o ciclo do preço da sua matéria-prima, né? Então, empresa que vende petróleo, o preço do petróleo é definido de uma forma global, isso vai afetar o resultado, né? A gente vê aí Petrobras da vida, né? Cai o preço do petróleo, o resultado cai um pouco. O preço do petróleo sobe, o resultado sobe um pouco. Uma partezinha ali vai pela gestão, pela eficiência da empresa, né? Os investimentos que ela pode fazer e tal, mas muito em função do preço. Aqui, a transformação, os investimentos, o case de negócios da PRIO é tão robusto, né? Tão significativo, que não importa se o preço do petróleo está caindo, ela melhora muito os seus resultados. Porque essa capacidade de produção, ela aumenta bizarramente, então ela vai aumentar muito a receita dela, né? As vendas. Aliada a isso, porque não é só isso, né? O que ela faz bem, também tem relação aqui com esse quadro aqui. Não consigo mostrar ele todo sem aumentar. Lifting cost, né? Que é o custo para fazer a parte inicial lá, né? Da extração do petróleo, né? A primeira parte lá do processo de produção. A gente vê lá atrás, começa aqui em 2017, né? Onde ela tinha uma eficiência baixa nesse quesito, e ela começou esse papel de diminuição de custos, né? Pela melhoria, eficiência em fazer a exploração e a extração do petróleo. E esse lifting cost, ela foi caindo ano, trimestre após trimestre. E continua ainda, ela já chega em valores aqui muito baixos, e ela continua ainda a ganhar eficiência, né? Chegou aí no fim de 23 em 6,8 o dólar por barril aqui, sei lá. Então, isso ela ganha nas duas pontas, né? Ela aumenta a sua capacidade de produção e receita e diminui parte dos custos, que é uma parte relevante dos custos de produção. Então, obviamente, isso vai gerar um retorno, um resultado gigantesco, né? Aqui a gente vê a parte ligada à estrutura de capital, uma empresa que estrutura de capital bem enxuta. A gente vê que durante 21 e 22 ela nem sequer tinha alavancagem financeira, tinha mais caixa do que dívida. E em 23 ela se alavancou mais por conta do investimento em Albacora Leste, né? Entre outros que ela faz. Mas foi um investimento bem grande. A gente vai ver que o Albacora Leste é responsável por já de cara uma boa parte, mais de 20% da receita vem desse novo campo. Então é um investimento que requer um montante grande, né? Então por isso a gente vê essa dívida de repente aumentando bastante e passando a ter uma alavancagem. Mas aí, ao longo do ano, ela já começa a gerar tanto resultado que isso vai desalavancando a empresa, né? Às vezes, esse porte de investimento, às vezes a empresa pode levar mais de ano para restabelecer, né? E aqui já está voltando, já está em 0,7 vezes, que é muito confortável. Então, os resultados, eles são muito bons em cima dos investimentos, né? Aqui nessa tabela a gente vai ver a queda do preço, foi uma queda importante no ano, 17%, né, de queda de preço do Brent, né, médio, e continuou caindo, né, caiu até o último trimestre em relação ao trimestre anterior, mas mesmo assim isso não fez nem cócega, não atrapalhou em nada o resultado da empresa. A gente vê a produção aumentando aqui no Campo de Frade, 116%, né? Muito, muito forte. A Albacora Leste não tem comparação, porque é a empresa que foi comprada no início do ano, né? Mas ela até tem uma pequena comparação aqui com o trimestre anterior, né? Com o terceiro tri, quarto tri com o terceiro tri. Aumentou aí 4,8%, então continua melhorando a sua produção. E teve só uma quedinha aqui no Polvo Tubarão Martelo de 3,7%, mas uma pequena queda. Pode ser alguma parada, provavelmente alguma parada programada, né, da empresa para fazer algum tipo de manutenção em algum poço. E o campo de Maraty, ela se desfez, ela só tinha 10%, resultado vem de gás, né? E ela se desfez, vendeu, ainda ganhou uma graninha, uma capitalizada em cima disso. Então, o total de produção cresceu 117% no ano de 23. Então, o que que é uma queda de preço de 17%? Quando você aumenta a sua capacidade de produção em mais do que o dobro, né? Como a gente viu, chegou a 100. E o ainda lift cost no ano é 30%. É muita, muita diminuição. Aqui mais uma vez o quadro de lifting cost e aqui a variação do preço, né? Enquanto o preço varia para cima para baixo, o preço do óleo Brent, o lifting cost só vem caindo. Então em qualquer cenário, até escreve aqui, né? A redução do lifting cost é o melhor e mais importante estratégia de proteção contra a volatilidade do Brent. Muito poucas empresas vão ter essa capacidade, né? Então, independente do cenário, a Prio vai apresentar resultados de crescimento, resultados fortes, mantendo essa pegada, né? E assim foi aí nos últimos, sei lá, 5, 6 anos, não sei. Vamos ver depois lá no quadro, para ver desde quando ela começou com essa estratégia. A empresa nem sempre foi assim, empresa que está aí há bastante tempo na bolsa, mas era uma empresa que não era rentável antigamente, era completamente diferente, né? Ela se transformou nos últimos anos. Aí terminou o ano ainda, em relação ao trimestre sequencial, ainda caindo mais 2%. É o melhor resultado aí desde o início das operações. E o resultado se deve à continuidade do plano de revitalização de Frade, né? Aumentou a produção, mais poços gerando óleo. E também pela redução dos custos de Albacora, que aí é o turnaround, né? A empresa acabou de comprar no início do ano e aí ao longo do ano foi fazendo a melhora da eficiência com a redução de custos desse ativo. Aqui ela está falando do desempenho de Frade, né? A eficiência operacional é 98,8%, terminou o ano, essa revitalização. Então, tem uns períodos aí de queda de eficiência, porque geralmente é parada, né, alguma parada do poço, em alguns momentos, mas terminou o ano muito forte. Revitalização de Frade aqui continua, né, mostrando as fases. Então, na primeira fase que foi concluída, dois poços produtores, dois poços injetores. Aí, a segunda fase, que foi concluída, acho que agora, esse ano de 23, se eu não me engano. Aí passou para mais três poços produtores e um poço injetor. E ainda tem a terceira fase, que está em avaliação para abrir mais dois poços produtores. Então, não para por aí, né? O Frade ainda, a empresa está buscando gerar mais produção em cima de um campo que já conseguiu aí tirar muito desde quando a empresa começou a trabalhar no ativo. Aqui é o cluster Polvo Tubarão Martelo. Também terminou o ano com uma eficiência operacional alta, né? 98,8%. Aqui teve uma abertura de um novo poço a partir de setembro, né? E acrescentou um pouco mais aí de produtividade. Ah, aqui é interessante porque até meio de 21, esses eram, não existia o cluster, né? Eram poços separados. E a gente vê aqui que estagnado aqui o Polvo e até uma queda aqui do Tubarão Martelo. Aí, a partir do momento em que a empresa faz a junção, ela começa a melhorar a eficiência e os resultados. Vão ter períodos em que isso cai, né? De novo, provavelmente por uma parada programada e tal, ou pode ser algum problema, né, que acontece no, eu não vou saber de cabeça, mas pode ter sido algum problema que precisou de uma manutenção de emergência ou uma programação para fazer algo importante para manter, né, a produção bem feita. E finalmente o Albacora Leste, que foi a última aquisição. 28 mil barris por dia. E a eficiência operacional que foi subindo, né? Então aqui a gente vê bem essa questão do turnaround, né? Ela compra um poço que vem sem eficiência nenhuma, 61%, bem baixo. E ao longo do ano ela vai transformando e aí termina com 94,6 em dezembro, né? Então isso é o que ela faz com maestria, em menos de um intervalo de menos de um ano, né? Ela conseguiu já pegar um poço que não que era ineficiente para um poço praticamente rodando a 100%. Então esse é o bem a cara aí do que a empresa faz com todos os ativos que ela adquire, né? E ainda tem o campo de Wahoo, que é o projeto aí pré-operacional, né? Que ela está em andamento, né? Esse processo em várias fases que vão passando e já existe aí a expectativa para o primeiro óleo de Wahoo em agosto de 24. Então esse ano aí no segundo semestre já vai acrescentar aí mais uma produção, além desses outros que estão em processo de revitalização, que vão abrir novos poços. Então dá para a gente crer e inferir que 24 vai ser mais um ano de bom crescimento da empresa. Claro que talvez não vai ser um crescimento tão absurdo como foi em 23, mas é normal isso, né? A empresa vai crescendo, às vezes aos poucos e às vezes dá alguns saltos. Aqui a gente vai ver finalmente os números, que a gente já espera algo grandioso, né? Depois de tudo que a gente viu. Começando aqui com a receita, existem que dois critérios que ela analisa sem o IFRS 16 e com. A receita não faz diferença, né? Então você vê 110%, produção, receita de 2,6 bi no ano. Aí tem as despesas aqui, os descontos, vai como se fosse uma receita líquida aqui, crescendo 94%, 2,4 bi. Custo do produto vendido, né? Subiu 43%, é muito inferior ao crescimento da receita, com mais os royalties aqui, que subiram também um pouco mais forte. Mas aí você tem não tem como, né? O número em si aqui não quer dizer muita coisa, que esses números 90, 100%, não, tanto faz aqui, né? O quanto que é o crescimento. A questão é a gente entender como que a empresa está chegando com esse potencial, né? O que que ela faz. Despesas, a parte de custos e despesas estão crescendo abaixo do resultado que vem acima, né? Da receita, as despesas operacionais crescem acima do resultado das abaixo do crescimento do resultado das operações. Então isso vai gerando para ela essa alavancagem, né? Apesar de que não, aqui é o EBITDA não ajustado, né? A margem ficou estável. Mas o crescimento é de 95% e não tem muita diferença aqui no resultado do IFRS ou sem ou com. E aí chega no lucro líquido já com um crescimento menor, de 53%, porque o resultado financeiro foi mais impactado, né? A empresa fez mais dívida, então vai ter juros, né, tão altos, né? Então as despesas com juros vão aumentar muito e isso acaba tirando parte aí do lucro líquido, que é normal, né? Outra coisa é a depreciação, que vai ser muito alta quando a empresa está em fazendo esses investimentos, a aquisição e tal. Toda empresa em expansão, ela acaba depreciando muito e aí o lucro líquido não aparece. Se acompanhar pelo lucro líquido, você não tem uma real noção do quão forte pode estar o operacional da empresa. Mais 1 bilhão aí de lucro líquido, né? E aqui o EBITDA ajustado, que aí seria resultado mais fiel, né? Exclui efeitos não recorrentes, 1,8 bi crescendo 100%, e aqui sim a gente vê um ganho de margem EBITDA ajustada, né? De 2 pontos. Então, tem que falar, os números não dá para ficar perdendo tempo com número, porque os resultados são muito fortes. Aqui a variação da dívida líquida, né? Que eu tinha falado aqui, que começou a cair, né, ao longo do ano, depois de ter aumentado, porque o EBITDA já está respondendo, né? Forte. E então isso vai gerando uma queda aí do endividamento. Teve também, né? Ela recebeu o dinheiro relacionado à alienação dos 10% lá do Manati que ela tinha. E aqui a alavancagem a gente já viu, né? Já expliquei aqui essa parte. Eu acho que é isso. Não tem muito o que ficar falando mais, não, porque entendendo como que ela faz o case dela, né, e isso se mostrando aí nos números, não tem mais muito o que falar. Então até 2014, até 2016 essa empresa esquece, né, não chamava nenhum tipo de atenção. E aí depois que ela muda seu modelo de negócios e começou com esse processo de turnaround, né, de melhora de eficiência, de custos, que foi a partir de 2017. Aí você vê o resultado explodindo. E aí uma explosão bizarra, né? Acho que não tem nenhuma empresa que aqui no Brasil, da Bolsa, que dê para fazer um paralelo com o tanto de crescimento que ela teve, o tanto de retorno que a Prio trouxe, né? Empresa que tinha uma receita de 500 milhões e passou para 10 bi. É surreal. O EBITDA de 160 aqui em 2017 e vai para 9 bilhões. Então, claro que aqui não é nada ajustado, mas só para a gente ter essa ideia de grandeza, né? No macro. E o lucro líquido, que era de 230 milhões, 200 milhões, vai para 5 bi aqui. Então, é um crescimento que não tem igual, é mesmo. Estrutura de capital, já comentei, não tem problema nenhum. Dívida e caixa muito bem equalizados. E a geração de caixa vai seguir essa mesma questão, né? Gerava ali um caixinha ali de 200 milhões e agora gera aí um caminhão de dinheiro, né? 7 bilhões. Pulou de 5 para 7, quase 8. É surreal. E começa a sobrar um dinheiro, né? É uma empresa que vai ter um capex que pode variar, mas tem sido, como ela está investindo pesado ultimamente, o capex se tornou um capex mais pesado, só que ela gera muito mais caixa em cima do capex dela, né? E aqui mostra o que que a empresa se transformou. Demorou um pouquinho, né, para o mercado responder aqui, ó. A transformação foi a partir de 2017. E começou a subir ali e tal, mas aí a explosão veio depois de entre 19 e 20, né? Que obedece bem aí o quanto a melhora começou em 17, mas a melhora robusta veio aí depois de 19, né? E daqui para trás é outra empresa, então não adianta a gente querer. Então aí o retorno surreal aí nos últimos 10 anos, né? É isso. Muita gente pode alegar a empresa que tem um histórico, um passado ruim, né? Mas assim, tem que entender que aquela empresa não existe. É uma empresa que antes de 2015 era outra coisa. Como se fosse uma empresa nova aí, né? E que tem tido resultados espetaculares. Se isso vai continuar daqui para frente, não se sabe, mas a gente já entendeu qual é o novo DNA da empresa, né? Que vai buscar esse tipo de operação que gera muita rentabilidade. E uma empresa bem interessante aí para acompanhar. Das empresas do setor aí, não consigo ver nada próximo, né? Disparada é a melhor empresa aí do setor de petróleo. Então é isso, um abraço.